Há pouquíssimos dias da gravação desse episódio que você está ouvindo agora do Vem Comigo Podcast, eu realizei uma postagem lá no meu perfil no Instagram. E essa era uma postagem onde eu ensinava um exercício para lidar com a ansiedade. E logo, um pouco após aquela publicação, eu recebi um comentário nessa postagem que eu não tinha entendido muito bem. Mas depois eu tive a oportunidade de trocar mais mensagens com a pessoa que me enviou o comentário. E aí eu pude entender o ponto de vista dela, né? Era uma mensagem que não concordava com o que estava acontecendo ali. E, na verdade, era meio que uma crítica séria ao que eu estava colocando, ao conteúdo daquela postagem. Vamos falar sobre isso? Eu quero deixar as coisas um pouco mais claras aqui. Chega do ocultismo, já que já tem tanta coisa oculta na nossa vida, a gente precisa ser o mais transparente e claro, verdadeiro possível. É sobre isso que a gente vai falar, sobre o que é o Perguntas Simples na prática e como ele ajuda as pessoas, como isso funciona. Te convido a ouvir esse episódio. Vamos lá? Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio, um especialista em perguntas, e eu faço perguntas simples para os buscadores do conhecimento interior, para que eles possam gerir melhor as suas próprias emoções, melhorar a gestão das emoções para ter e agir de forma mais autêntica. Como eu disse na introdução desse episódio do Vem Comigo, Há pouquíssimos dias da gravação desse episódio, eu fiz uma postagem no meu Instagram. E essa postagem ela ensinava um exercício bem simples, né, mas bastante também intuitivo, para que você fosse levado mentalmente para algo que pudesse te ajudar a tranquilizar através também de respiração, uma técnica, né, que usa muito de algo que é realmente para você usar em momentos em que você está mais ansioso. Não é a ansiedade patológica, é aquela ansiedade que a gente tem quando a gente está a ponto de fazer uma prova importante, fazer um discurso público e a gente está com aquele friozinho na barriga que dá toda aquela preocupação. É aquela ansiedade que a gente tem de vai fazer uma viagem, poxa, a gente está um pouco ansioso, não sabe o que, que vai acontecer no caminho, e a gente fica meio assim, apreensivo, sabe como é? É para esse tipo de ansiedade. Ansiedade patológica já é uma outra coisa. Bom, no comentário que eu fiz a postagem ensinando um exercício, e na resposta, num comentário, na verdade, que fizeram essa postagem, me fizeram um comentário que, a princípio, eu tinha entendido como uma dúvida, né? Onde a pessoa colocou, bom, deixa eu até abrir aqui, porque eu não tô com ele aqui aberto, mas a pessoa colocou algo como se fosse, como se eu estivesse fazendo uma terapia, né? Então, na verdade, a pessoa colocou algo desse tipo aqui, deixa eu ler para você, porque vai parecer um pouco confuso, porque eu me confundi mesmo da forma como foi escrito. Mas o comentário, ele era algo desse tipo aqui. Terapia não rola não, e botou um ponto de interrogação. O meu entendimento era como se a pessoa estivesse perguntando se eu estava fazendo terapia e se podia ajudá-la com a terapia. E aí, eu fui até e respondi, falei, olha, vou te mandar um direct. Eu não falei que fazia terapia, nem nada disso, mas falei, olha, vou te mandar um direct e a gente conversa melhor. Como vai, né? Respondi, posso te mandar um direct? Pode ser. E na conversa por direct, nós tivemos a oportunidade de conversar e a pessoa falou, olha, não respondi tua mensagem, não respondi lá no comentário para não gerar uma discussão, né? Porque, na verdade, eu sou contra tratamentos alternativos, e botou alternativos entre aspas, né? Eu sou contra tratamentos alternativos, não concordo. Conheço pessoas que são muito próximas a mim e que têm problemas sérios com ansiedade. E eu sou um defensor que essas pessoas procurem um profissional, né, da área, um profissional que possa tratar essa questão, um médico especialista nisso, e assim ele colocou, né? E aí eu pude entender o ponto de vista dele. Ele não estava com uma dúvida, ele, na verdade, ele não concordava, né, com o conteúdo da postagem. inclusive acreditando que aquilo ali poderia ser uma forma não séria de tratar alguma doença psíquica das pessoas. E na minha resposta a ele, né, eu dei uma resposta um pouco mais longa, especificando, e que eu não vou colocar, não vou ler a resposta que eu dei para ele, né, ao pé da letra, mas é exatamente a mesma coisa que eu vou te explicar aqui nesse Vem Comigo podcast de hoje, né? Então, eu vou te explicar isso, né, indo passo a passo aqui para as coisas que eu coloquei para falar com você aqui nesse episódio, né? Então, assim, né, vamos colocar as coisas às claras. Já chega de tantas coisas ocultas que foram ocultadas de nós ao longo da vida e da história e que continuam sendo ocultadas nas mais diversas áreas. Eu não estou falando de medicina, não estou falando da psiquiatria ou da psicologia. Eu estou falando de tudo no mundo, de tudo. Estou falando também da medicina, estou falando da ciência, estou falando da história mundial, das guerras, do sistema capitalista e tantos outros socialistas e tantos outros, tantas coisas que nos foram ocultas e que não refletem a realidade. Eu tenho feito muito, mas muito estudo para entender a origem da humanidade, o porquê estamos aqui, e não é à toa que eu faço esse trabalho hoje do Perguntas Simples, mas ele está cada vez mais investigativo para a gente enxergar a nossa origem. Então, eu me preocupo bastante em pesquisar a origem de tudo e cada vez mais me parece bastante claro que tudo o que a gente vive, tudo é exagero, mas uma boa parte do que a gente vive, uma enorme parte do que a gente vive, é feito de uma grande mentira. Mas o que eu quero explicar para você é justamente indo passo a passo para a gente entender por que eu estou falando isso e por que eu quis trazer esse tópico com esse comentário e a resposta que eu dei para a pessoa depois. O que acontece é que muitas pessoas, por exemplo, classificam, né, o tratamento alternativo, mas há muito desconhecimento. Elas taxam o tratamento alternativo como algo ruim, como algo não sério, como algo que não merece credibilidade. Porque o tratamento alternativo não é algo vindo da ciência convencional. Porque o tratamento alternativo tem muitas vezes muitos estudos, pesquisas e profissionais certificados que passam por um estudo de faculdade ou de alguns cursos especializados, se formam para ficarem aptos para atender nisso. Até aí, tá tudo bem. Isso é realmente válido, é importante a gente ter essas credenciais para se atender. Eu, quando vou ao médico, eu não gostaria de ser atendido por um médico que não tem um certificado de médico, que não se formou realmente em medicina, que não tem as credenciais para realmente fazer. A gente sabe o quanto a medicina é algo importante. E não dá para ser qualquer pessoa, uma pessoa não formada, uma pessoa que não tem as credenciais para nos atender. É a nossa saúde que está em jogo ali, de certa forma, aliás, de toda a forma. Mas, presos a isso, né, muitas e muitas pessoas fecham os olhos e não querem saber, né, para outras coisas que a própria ciência não responde, que a própria ciência não tem as suas respostas. E aí, muitas vezes, por desconhecimento das pessoas, os tratamentos alternativos são desacreditados, descredibilizados, são colocados como algo que não vale, né? Vale apenas para as pessoas que creem ou para as pessoas que vão atrás, mas tentam desmerecer isso. Obviamente que quando eu falo isso, a gente sabe muito bem que o mundo todo é cercado em todas as áreas do conhecimento, seja na medicina, sejam advogados, sejam escritores ou qualquer profissão, você tem uns profissionais bastante éticos, bastante corretos na sua atitude, com virtudes, essa coisa toda, e você também tem profissionais que são completamente o inverso disso aí, que agem de má fé, que enganam as pessoas, que fazem das pessoas o que quiserem para o próprio benefício, para se beneficiar, né? Então, muitas vezes, isso é uma coisa que tem muito a ver com o sistema, né? O sistema que é algo maior, né? Que tenta governar os nossos passos como sociedade, ele tenta de todas as formas descredibilizar e desacreditar de coisas que a ciência não consegue explicar. Que eu acredito que numa união séria entre ciência, espiritualidade e algumas outras áreas do saber, a gente pode evoluir muito como sociedade, como seres humanos, quando todas essas áreas atuarem mais juntas para descobrirem e desvendarem os mais poderosos mistérios que nós ainda não conseguimos respostas. E muitas vezes, como não há uma atuação junto, tentam tirar os créditos, do tratamento alternativo. Mas, aí tem um porém também, né? Quando uma pessoa tem uma ansiedade patológica, né, que é a doença, é uma coisa que é muito recorrente, que a pessoa, a coisa atrapalha a pessoa num nível de vida que ela praticamente não consegue levar uma vida de uma forma mais estável e normal para muitas coisas que ela vai fazer. Esse caso da ansiedade patológica é uma doença. E como tal, precisa ser realmente, como disse essa pessoa no comentário, ser tratado por um especialista, um médico, um psicólogo no caso. Muitas vezes a pessoa é atendida por um psicólogo. E o psicólogo, à medida que ele vai fazendo os atendimentos, as sessões, né, com ele ali, se ele verificar a necessidade, ele inclusive, dependendo do caso, pode enviar aquele paciente para um psiquiatra também. Porque aí o psiquiatra vai ouvir a história, as questões, os sintomas que a pessoa está falando, mais a própria indicação do psicólogo, né? O encaminhamento do psicólogo para que ele vá para um psiquiatra. E aí o psiquiatra é aquele profissional, aquele médico apto a prescrever, né, inclusive, medicamentos que aquela pessoa pode vir a precisar a tomar, né? Hoje, o que o Flávio faz definitivamente não é nada disso, né? O Flávio, até o momento, não é psicólogo. O Flávio, até o momento, não é um psiquiatra. E também, pasme, o Flávio também não é um terapeuta holístico, um terapeuta de terapias alternativas. Não. Nesse momento, pelo menos, não é o que eu faço. O que eu faço é um pouco diferente dessas coisas todas, embora eu acho que todas elas têm um pouquinho, de certa forma, do que eu faço, mas de uma maneira bastante própria e diferente. A ansiedade patológica, eu não posso chegar e tratar ninguém com essa questão. Quando as pessoas vêm para Perguntas Simples comigo, ninguém vem para tratar uma doença. Inclusive, se eu verificar que a coisa, dependendo do que a pessoa me contar ali, é isso, eu, na hora, né, vou dizer para a pessoa que a gente não pode, que o ideal seria ela procurar um especialista para aquilo, porque o que eu estou tratando aqui é uma educação emocional. O que a gente faz, com o que eu faço com Perguntas Simples, é uma educação emocional. Aquela educação emocional que geralmente nós não aprendemos na escola, que nós muitas vezes também não aprendemos em casa ou aprendemos muito pouco, que é insuficiente para uma vida inteira que nós vamos levar. E depois temos dificuldades nos relacionamentos, no ambiente profissional, com colegas, com amizades e no próprio curso da tomada de decisões na vida, porque a gente tem dificuldades ao longo do tempo. Então, uma coisa que eu faço é algo chamado que é uma educação emocional. Através de perguntas, eu ajudo a pessoa a investigar, a ela se investigar com as perguntas que eu faço e ela encontrar as suas próprias respostas. Só quem pode dizer o que funciona para você é você mesmo. Você sabe onde o calo aperta. Você sabe onde para você determinadas coisas te motivam ou não te motivam. Eu vou te fazer perguntas que vão levantar os seus valores e você vai entender o que é importante para você, que se não estava claro, porque são perguntas simples, mas que a gente não se faz no dia a dia, você vai começando a desvendar, porque você para naquele momento da conversa comigo para focar a atenção naquela conversa e tirar todas as distrações que vêm de fora. Que por isso você, por estar tão envolto das distrações de fora, você não para se fazer essas perguntas você mesmo e achar você e suas próprias respostas. Então, numa sessão, numa conversa comigo dentro de um processo, num projeto de vida no Perguntas Simples, você vai conversar e eu vou provocar você com perguntas para que você encontre as suas próprias respostas. Sim, e tudo gira muito em torno de emoções, para que eu seja autêntico, para que eu seja eu mesmo, eu preciso tocar no fator emoções com as pessoas, né? E quando eu falo, quando eu pergunto sobre isso, elas vão entendendo através das emoções aquilo que mais elas engajam, por que elas se importam mais com umas coisas e menos com outras, para onde o comportamento natural delas, até pela questão emocional, elas se direcionam mais, o que isso tem a ver com a tomada de decisão de uma coisa em detrimento da outra. Então, o que eu faço é essa provocação através de perguntas, é uma conversa. Eu não estou fazendo um tratamento médico, eu não estou fazendo um tratamento psicológico, não pelo menos como um profissional da psicologia faz, né? Não é isso. Eu estou fazendo uma conversa, porque eu percebi que existe uma carência muito grande nas pessoas hoje em dia, que me arrisco a dizer que isso não é tão de hoje em dia, assim, isso já tem bastante tempo, que é: as pessoas querem ser ouvidas. As pessoas querem poder falar, elas querem poder ter voz e elas querem poder ter com quem conversar, com quem falar sobre questões que muitas vezes elas têm medo de em conversas convencionais do dia a dia dela, com familiares, amigos, colegas de trabalho. Elas ficam, às vezes, um pouco desencorajadas. Porque falar sobre emoções, falar sobre a própria autenticidade, falar sobre as próprias ideias que a pessoa tem, muitas vezes ela não tem coragem de expressar isso porque tem medo do julgamento que as outras pessoas podem fazer sobre ela. E por mais, às vezes, íntimo que às vezes um amigo, um colega, um familiar seja, mas às vezes ela tem medo de ser taxada de burra, de viajante, de idiota, né? Ela tem medo que as pessoas pensem essas coisas a respeito dela. Não são em todos os casos, obviamente, mas muitas pessoas têm essa questão. E num perguntas simples, as conversas são sempre em torno, é um projeto onde a gente vai ter várias conversas em torno aí de 2 meses e meio a 3 meses, mais ou menos. E a gente vai conversar como você conversaria com um amigo, como você conversaria com um familiar, né? Onde eu vou estar o tempo todo te fazendo perguntas, te provocando para você encontrar as suas próprias respostas. Com a diferença de que muitas vezes numa conversa com um amigo, com um familiar, um colega, uma pessoa que do seu ciclo, né, do seu ciclo de network, o familiar, né, você muitas vezes fica com aquele pé atrás de falar por medo do julgamento daquela pessoa com quem você está conversando, sobre o que aquela pessoa, outra pessoa vai conversar. No Perguntas Simples, a gente desce as barreiras do julgamento e faz conversas, que são as sessões, as conversas sem julgamentos, onde eu estou aqui para te ouvir o que você tem a dizer, qual é o seu objetivo em termos emocional e onde isso se conecta com objetivos de vida que você quer atingir e que você precisa melhorar a gestão das suas emoções, pode ser de uma ansiedade, para que você vá para um outro nível e não fique mais preso com isso. Muito pelo contrário, para que a emoção seja um motor impulsionador para você atingir aquilo que você vem buscando. A ansiedade, por exemplo, ela pode ser uma ansiedade que te ajuda a preparar para algum desafio que você tem pela frente. Imagine que você vai fazer uma palestra muito importante ou que você vai fazer uma prova. Você, antes da prova, vai precisar estudar, vai precisar estar apto para ela. E a ansiedade, aquela preocupação de vai dar certo ou não vai na prova, ela pode te ajudar a se preparar melhor, para eu não tomar bomba na prova, para eu não tirar uma nota baixa, para eu não ficar reprovado. Eu vou estudar bastante atentamente cada um desse, daquele outro ponto. Eu vou me preparar com tantos dias de antecedência, por tantas horas por dia. E aí, quando você faz isso, você está usando a ansiedade de forma canalizada para que ela te motive a se preparar melhor para aquela prova que você vai ter. Ou, como no exemplo da palestra, vou dar uma palestra, mas tenho aquele frio na barriga na hora de falar em público, já estou preocupada, e será que eu vou gaguejar, será que eu vou errar, será que eu vou esquecer o que eu tenho que falar? E aí, você dias antes da palestra, semanas antes, se prepara, usa aquela preocupação excessiva, aquela preocupação, né? Nem em excesso, né? Mas a preocupação apenas, para se preparar melhor e chegar lá na hora mais preparado, minimizando os riscos de esquecer a temática do que você vai falar, minimizando as chances de gaguejar, porque você está mais preparado e vai falar com mais firmeza, mais segurança. Então você está canalizando essa ansiedade para que você use aquilo ao teu favor de uma forma que te motive, te engaje a se preparar melhor. É diferente de uma ansiedade, que é uma doença, onde a pessoa está com pensamentos de forma, aí sim, excessiva, um pensamento excessivo no futuro, e aí toda a vida dela está atrapalhada, e por mais que ela venha num perguntas simples, eu não vou conseguir ajudá-la, porque ela já está num nível tão descontrolado da coisa, a coisa está tão complicada, que aí precisa de uma intervenção de um psicólogo, alguém que converse com ela num outro nível, né? Com níveis terapêuticos da psicologia, psicologia que é uma área que eu estudo muito porque me ajuda no que eu faço, mas aí um outro profissional vai ajudar. E se for o caso, dependendo do excesso, do descontrole, esse psicólogo vai passar essa pessoa para um psiquiatra que vai avaliar essa pessoa precisa ou não precisa de um medicamento. Então veja o tamanho da responsabilidade que eu tenho aqui também. Eu não posso ser leviano, eu não posso passar por cima de certas áreas e querer fazer esse tipo de atuação que não é o meu quadrado, né? Eu vou até onde eu posso ir, né? Se um dia eu me tornar um psicólogo, um psicanalista, aí é uma outra questão. Mas hoje, né, o atendimento com perguntas simples, ele está muito focado em uma conversa normal, onde a pessoa já sabe, já entende que a ansiedade dela não é uma doença. Ela só está precisando entender melhor como ela lidar com isso, para isso não atrapalhar, como eu falei nos exemplos, numa prova que venha fazer, numa palestra que vai dar, num negócio que quer abrir, né? A pessoa está precisando lidar com aquela emoção e através de perguntas a gente vai ajudar a pessoa a encontrar as próprias respostas e ser autêntico. Não ficar freado e deixar de fazer o que tem que fazer por conta disso, mas canalizar essa emoção da forma correta, lidando com isso de uma forma melhor. E é assim que a gente faz. funciona, dá certo, mas não é para tratamento de doenças, né? Que isso fique bem claro, que isso fique bem transparente, né? A gente estabelece a cada conversa, que é cada sessão, uma relação de segurança, né? De segurança e de confiança, né, na verdade, entre ambas as partes, entre mim e quem está sendo atendido por mim. Então, com perguntas certas, eu vou ajudando as pessoas a encontrar a própria verdade interior com as suas emoções. É assim que eu vou fazendo em cada um dos atendimentos. E por isso é tão importante. É uma forma, o que eu faço com perguntas simples, é uma forma de prevenir as doenças. Como as pessoas precisam muito conversar, elas querem ser ouvidas, elas precisam de alguém que ouça a voz delas. Isso que eu faço, quando eu faço essas conversas com elas, é uma maneira de prevenir que a doença um dia chegue. Porque se elas não falarem, se elas não conversarem com pessoas que estabelecem uma relação de segurança, de baixar os julgamentos, de ouvir sem querer dizer para ela o que tem que fazer e o que não tem, porque acontece muito isso. Muitas vezes, amigos, familiares, querem dar pitaco na nossa vida e dar opinião sobre o que a gente deve fazer, e eles fazem isso com todo amor do mundo, muitas vezes é com todo amor do mundo. Mas aquela opinião é dada com base na verdade deles e não a sua. Muitas vezes o que eles querem dar de opinião sobre dizer como você tem que fazer, o que você deve, o que você não deve fazer, é com base na experiência de vida deles, porque para eles deu certo, porque para eles acreditam, que eles valorizam, mas não necessariamente aquelas coisas batem com o que você acredita, com o que você valoriza, com o que é importante para você. Então, elas querem podem te julgar e podem pedir para você fazer, elas fazem com todo amor do mundo, elas não estão fazendo isso para te prejudicar, entenda bem, não me entenda mal, elas fazem isso com todo amor do mundo, um pai, uma mãe, um irmão, um grande amigo de infância que até hoje você tem contato, mas muitas vezes quando a pessoa quer te destilar opiniões do que você deve ou não fazer, por mais amor que tenha, aquilo é uma verdade dela e não sua. E aí, então, se você não tiver uma cabeça e muita firmeza sobre a sua autenticidade, sobre o que você acredita sobre você, você embarca naquela da outra pessoa, mas lá na frente você quebra a cara de novo porque você seguiu uma coisa que não tinha a ver com a sua verdade. Tinha a ver com a verdade de uma outra pessoa que te disse o que fazer. Por isso, as perguntas simples, essas conversas que eu faço num projeto de vida com uma pessoa quando vem perguntas simples, eu suspendo os julgamentos. E apenas ouço o que a pessoa tem para falar. Eu ouço e pergunto, ouço e pergunto. Muitas pessoas batem cabeça procurando psicólogos e se queixam, estou atendimento com psicólogo há não sei quanto tempo, mas não estou me dando bem, porque eu falo, e ele não fala nada, no final ele só assina, não sei o que, acabou, e eu nem ouvi a boca, ele abriu a boca para falar uma palavra. Porque existem diferentes linhas de psicologia, de tratamentos, né? Só que o paciente que está do outro lado, ele não sabe disso, que existe a linha de atendimento junguiana, freudiana ou outras linhas, e aí ele não sabe, ele simplesmente vai lá na busca de que alguém o ajude a resolver o problema dele, né? Mas muitas vezes ele não consegue, porque ele até consegue, o profissional faz ali o trabalho dele da melhor forma possível e com toda a competência do mundo, porque eles têm gabarito e aptidão para isso, mas algumas pessoas não se identificam com o que está tendo ali, porque não, às vezes não tem a troca que a pessoa esperava que fosse ter, esperava que alguém fosse dizer para ela como agir e como fazer, e às vezes em determinados atendimentos com esses profissionais não tem esse tipo de interação, mas o que é o normal, porque é o tipo de atendimento dele, né? E em alguns casos, as pessoas que estão indo para um psicólogo, elas vão para o psicólogo em busca de conhecimento interior também, de autoconhecimento, super válido, mas às vezes, essas pessoas quando vão para esses atendimentos de autoconhecimento, elas também não se identificam, algumas pessoas não se identificam, não são todas, algumas não se identificam, e essas algumas que não se identificam esperam que o profissional devolva alguma coisa para elas e vá dizer para elas o que fazer, e aí elas ficam meio assim, não se identificam com aquela linha que o profissional segue, né? Aqui no Perguntas Simples é um pouco diferente. Eu vou te provocar com perguntas. Se não é doença que você tem, então você pode vir para o Perguntas Simples. Se não é uma coisa patológica, você pode vir para o Perguntas Simples. E nas provocações com as perguntas, é como uma conversa com um amigo. Só que com a diferença que aqui, sem julgamentos. A diferença é que aqui eu vou te ouvir o tempo todo. Quem fala é você. E eu, quando eu falar, eu vou te falar com perguntas. Eu vou te perguntar. E você não vai nem sentir que são sempre perguntas ou que eu estou sempre ali. Eu estou sempre fazendo perguntas que te ajudem a buscar a resposta. Com bastante leveza, com bastante tranquilidade, porque eu acredito que por mais que digam que autoconhecimento é doloroso, que autoconhecimento é complicado, ele pode ser em alguns momentos, mas ele não precisa ser necessariamente uma coisa dolorosa e uma coisa que faça você querer fugir porque você vai ter que se confrontar com as suas verdades. Depende de como isso é feito, depende de como isso é encarado, depende de todo o ambiente que se cria em torno das sessões, das conversas que se fazem. E aí, você nesse momento pode se perguntar, tá bom, Flávio, mas e aí? E aí? Então, o que que eu faço? Você explicou o que é o tratamento holístico, o alternativo, o psicólogo, e o Perguntas Simples. E aí, o que eu faço então agora se eu estou aqui com essa dúvida? Bom, o que você pode fazer é o seguinte. Se você entende, se você tem um diagnóstico seu já dado, um diagnóstico sério de um profissional da saúde dado, que você sofre de uma ansiedade patológica ou de alguma questão emocional ou psíquica patológica, você deve procurar um psicólogo. E se ele, com o tempo de atendimento dele, se assim ele perceber que ele tem que te encaminhar para o psiquiatra, ele vai fazer isso e vai te dar um encaminhamento para o psiquiatra também. Se você entende, né, isso foi uma coisa, coisa 1. Agora vamos para a coisa 2. Se a tua situação não é essa coisa 1, e é a coisa 2 que eu vou falar agora, que é se você entende que alguma terapia holística pode te ajudar, né? Inclusive, né, na mensagem que eu respondi para essa pessoa, eu falei sobre essa questão. O SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, né, aqui do nosso país, ele tem, inclusive, né, várias terapias holísticas na sua lista de atendimento pelo SUS aqui no Brasil. Se você não sabia disso, você está sabendo disso agora. Existem várias terapias holísticas que estão inclusas no SUS, tá? Como algumas delas, o Reiki, a constelação familiar, são algumas das terapias holísticas que estão lá dentro do sistema do SUS, Sistema Único de Saúde. Então, olha só, o Sistema Único de Saúde, medicina, aqui do nosso país, do Brasil, incluindo terapias holísticas para atendimento. Então, veja que não é nenhuma viagem tudo isso que eu estou falando ao longo desse episódio, tá certo? Então, se você entende que alguma, você pesquisou, você olhou, você procurou entender e viu que alguma terapia holística pode funcionar para o que você tem emocionalmente, seja ansiedade ou qualquer outra coisa, você pode procurar um profissional desse, das terapias holísticas, e esse profissional pode te ajudar também, né? Vão ter coisas ali, depende muito também de você acreditar, se entregar no processo para poder fazer, seja lá o que você for escolher de terapia holística, e você pode também ir por essa vertente. E sempre, como eu sempre digo, um profissional sério de terapia holística, ele nunca vai dizer para você que você deve abandonar o tratamento convencional, o tratamento com o médico, o tratamento com... Se ele vai dizer para você, provavelmente, que vá lá com ele sim, mas não deixe de procurar o seu médico, não deixe de continuar o acompanhamento onde você faz, continue, porque aqui é uma complementariedade, aqui a gente vai complementar o atendimento lá e as duas coisas combinadas vão ser uma potência. Assim como aconteceu comigo, eu tive mais de uma pessoa fazendo perguntas simples comigo, que estava também em atendimento com um psicólogo, alguns com psicólogos e psiquiatras, mas aí ele não estava sendo atendido só pelo Flávio, ele tinha a patologia dele sendo tratada lá fora, e aí estava aqui em alguns casos, isso dá para fazer, né, de você estar num psicólogo fora e um psiquiatra, ou só um psicólogo e tal, no Perguntas Simples, alguns casos não, ou outros casos só dá para a pessoa ficar num psicólogo e depois de um tempo, quando a pessoa está mais preparada, ela vem para o Perguntas Simples, mas aí ela já está com uma outra cabeça, já está tratada com o que deve ser tratado, e aí é uma outra questão. Então, basicamente, é isso que acontece. Essa é a segunda coisa, né? Você pode procurar um tratamento holístico e ficar sempre atento, né? Entender, procurar entender como aquela terapia funciona, né? Mesmo que você não vá se tornar um especialista, tá só fazendo uma pesquisa, né? Mas é a tua saúde que você tá procurando tratar, então você precisa se embasar. E aí sim você vai procurar um profissional de uma das terapias holísticas e vai procurar ser atendido por ele, e todo profissional holístico sério vai pedir para você continuar também o tratamento com um médico, o tratamento convencional. Ele não vai pedir para você abandonar. Um terapeuta holístico sério vai falar isso para você. Agora a gente tem o terceiro caso também. Se você entende que você precisa aprender a lidar com ansiedade ou com algum outro tipo de emoção, seja raiva, medo, tristeza, ódio, vergonha, culpa, né? E você acha que isso não é um padrão patológico seu na sua vida, né? É uma coisa de momentos em que você encara, tem certos gatilhos que disparam mais isso em você, né? Não é uma doença, né? E você só quer ter mais autodomínio sobre você mesmo, ter uma atitude mais centauro, aquele que se domina para alcançar os seus objetivos de vida. Aí sim, eu te convido, nessa terceira coisa, para que você venha para um projeto de vida no Perguntas Simples comigo, Flávio. Aí sim, eu indico isso para você. E você pode vir, e sempre que você quiser, eu vou estar aqui para te esclarecer como tudo isso funciona, tá? É tudo sempre, as conversas que são cada uma das sessões, são feitas com bastante leveza, tem todo um método, tem um início e tem um fim, porque como é um projeto de vida, todo projeto, ele tem um início e ele tem um fim, ele não é ad eterno, né? Claro que se depois a pessoa quiser, ah, Flávio, mas eu quero continuar com você, dá, mas aí a gente abre um novo projeto de vida, né? Que aí a gente vai entender qual é a sua nova questão que você quer trabalhar ali dentro daquele próximo projeto, e a gente vai trabalhar isso também. Mas a gente encerrou um ciclo, encerrou um projeto, e a gente vai partir para outro. Sempre com bastante leveza, são conversas, como se você estivesse conversando com um amigo, mas sem julgamentos, sem querer dizer para você o que você deve e o que você não deve fazer, porque o atendimento que eu faço não é sobre o Flávio, não é sobre mim. É sobre você e sobre você encontrar o seu próprio caminho, as suas próprias respostas, a sua verdade, a sua essência. Por isso, são projetos de vida com foco em conhecimento interior. Quem está na busca da verdade, vem para Perguntas Simples. E, né, como é um projeto de vida para equilíbrio interior e busca da autenticidade, e eu quero poder te ajudar nisso, eu vou deixar um link na descrição desse programa de hoje, porque caso faça sentido para você, você pode entrar nesse link, você vai conversar diretamente comigo, Flávio, e a gente vai entender um pouco da sua situação e marcar uma sessão primeira para a gente conversar e entender tudo o que está acontecendo, e você também entender um pouquinho como funciona a dinâmica do Perguntas Simples, tá certo? Ficarei muito feliz se você fizer esse contato, porque eu quero poder te ajudar de verdade e eu estou inteiramente à disposição. Tá com dúvida? Não tá muito claro algo que eu não expliquei? Fique à vontade para me acionar no Instagram, porque tem a minha mídia, tem meu perfil no Instagram, ou no próprio contato que eu vou deixar aqui pelo link, o WhatsApp, que é o telefone 21, né, DDD 21 976032728. Me chame lá, a gente vai conversar. E eu quero poder te ajudar e ficarei feliz também em tirar suas dúvidas, se você apenas quiser tirar dúvidas sobre como funcionam Perguntas Simples. Tá legal? Gratidão por você ter dado esse tempo dos seus ouvidos para me ouvir em mais um episódio no Vem Comigo. E eu te aguardo para um próximo na próxima semana. Tá certo? Por isso, vem comigo!